Cristina Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Atenção, meus colegas. O Senhor é meu rochedo, e é o meu lugar forte, e é o meu libertador, e o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Salmo 18.
Abro pequeno expediente e passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de junho de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente, vereador Luiz Santos Lacerda, secretário para Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando o senhor secretário. Fiz a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, primeiro a usar a palavra foi Paulo de Lima, que relatou sobre o lançamento da assinatura do contrato da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal na construção de 512 apartamentos no residencial Colorado, próximo à Chácara dos Pirineus. Lizê Borges usou o pequeno expediente para comentar sobre o acontecimento da audiência pública nesta casa, para discutir sobre a política de gestão de resíduos sólidos em Anápolis. Geri Sanches usou aí do pequeno expediente, convidando os novos pares para, e a população em geral para assistir ao dia público que realizará nesta manhã, nesta Casa de Leis, onde irão tratar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O grande expediente, Vilmar Silvestre, comentou que estiveram participando da abertura de envelopes da nova licitação da construção do novo presídio em Anápolis. Segundo os grandes expedientes, foi Jackson Charles, que usou o tribuno para reclamar que a CELG não está atendendo a demanda de serviços da cidade de Anápolis. O vereador criticou a falta de empenho da CELG e citou os constantes quedas de energia que estão acontecendo em toda a região da cidade. Frei Valdair, no grande expediente, continuou a fala de Jackson Charles, dizendo que a CELG, a Ceneago, a Goiás Industrial não estão funcionando direito. O atendimento do Detran é péssimo. Frei Valdair falou ainda sobre outro assunto e citou vários exemplos de promessas que até hoje não foram realizadas pelo governo do Estado. E nada mais sendo tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro dia 5 de junho, horário de mental.
Ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de projetos. Projeto de lei que dispôs a denominação de deputado Jaime Câmara ao Banco de Alimentos de Anápolis e da Outras Providências, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Miriam Garcia, que dispõe de concessão de título de Daniel Polino a Valdineia Pinheiro Silva e determinou outras providências. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais das outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência da assessora do vereador Glei Martins, comunicando que o mesmo será ausente da sessão em virtude de participação do movimento em Brasília em favor da família tradicional. Correspondência do chefe de gabinete, do vereador Eber Mamed, comunicando que o mesmo será ausente da sessão em virtude de viagem a Brasília. Correspondência do vereador Vespa, comunicando que será ausente da sessão devido à ida a Brasília em apoio à manifestação pela família tradicional. correspondente, vereador Ederson Lopes, comunicando estar em Brasília, portanto, ausência da sessão, para participação de manifestação em Brasília pela defesa da família. Correspondência do CMTT, informando que o ponto, se o caso é Rua L, quadro 14-28, bairro Jandaia, que o local é apropriado devido ao sentido da via do ônibus percorrer ao centro. Em resposta ao requerimento, mas não fala o autor do requerimento. Correspondente Fundo Municipal de Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros para o Programa de Saúde Bucal.
Correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de requerimentos. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requerido da CMTT, pintura de faixa de pedestre em Venda Brasil, em frente ao Brasil Park Shopping. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerido da CMTT, estudos para construção de lombadas, quebra-molas, na rua Walter Silva, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerido da CMTT, revitalização da sinalização de trânsito na Avenida Rodovano Rodovalho, bairro Dourado. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de buracos na Avenida Federal, quadra H, lote 6, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo órgão competente, serviço de poda de árvores na rua José Martins de Brito, quadra 15, residencial Pedro do Vico. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo CMTT, retirada de lombada, quebra-molas, devido a estar fora dos padrões legais, situada na rua 7, Clínico Rodovano Rodovalho, bairro Eldorado. Requerimento do Jackson Charles, requerido da órgão competente. Poda de árvore, da Avenida Rodovano Rodovalho, quadra 7, lote 6, bairro Eldorado. Requerimento do Jackson Charles, requerido da CMTT. Sinalização de trânsito vertical e horizontal na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do Jean Carlos, requerido da CMTT. Instalação de faixa de pedestre na Rua Pérola, Jardim Ana Paula, em frente à escola Master Júnior. Requerimento do vereador Jean Carlos, requerendo órgão competente, recapeamento de toda a extensão da rua Ormilda Soares, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo a órgão competente, roçagem na rua José Pamenão das Costa, quadra B, bairro Maracanã, próximo ao Parque da Criança. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo serviço de tapa-buracos na rua Oswaldo Cruz, número 125, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Frei Valdair, requerendo a órgão competente, reforma das praças Centenário e João Pedroso, na Avenida Miguel Rodrigues, Vila João Luiz de Oliveira.
Todos os requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 5 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente e todos os colegas aqui presentes, as pessoas que estão no plenário, telespectadores do Canal 5, Rádio Imprensa, São Francisco, Rádio Manchester. Quero fazer aqui um registro especial ao evento que nós participamos hoje, lá no Residencial das Flores, com a inauguração do Centro de Formação de Profissionais, o CENFOR, daquela região. Quero fazer a menção especial à parceria já existente de algum tempo entre o prefeito Antônio Roberto e a senadora Lúcia Vânia. Eu fui testemunha, Jerry, Vossa Excelência, que é daquela região, em 2010, a senadora e o prefeito esteve lá inaugurando a rádio comunitária. Naquela oportunidade, ela também encaminhou para cá um recurso. E eu me lembro bem que o prefeito, aquele dia, convidou ela para conhecer uma área de frente, uma área que só tinha mato, um descampado naquela região, que com certeza esperava por uma prefeitoria. E me lembro bem que o prefeito, né, atendendo as reivindicações dos moradores, inclusive de Vossa Excelência, que ainda já é, né, um líder daquela região, mas ainda não vereador, ele solicitou para ela que ela fizesse uma emenda para ajudar no sentido de instituir ali esse centro de formação. Isso em 2010. E eu, naquela oportunidade, estava trabalhando no Goiás Industrial sob a presidência do hoje presidente da AGA, Marcos Abrão. E me lembro bem do compromisso que foi firmado pela senadora Lúcia Vânia de trazer esse recurso, e hoje nós pudemos, né, presenciar o que é realmente o compromisso cumprido e a promessa do prefeito também sendo honrada ali de levar aquela região em atenção às reivindicações, uma região populosa de jovens e adolescentes que carecem, né, de formação de qualificação de mão de obra e hoje podem, né, naquela região, independente de se deslocarem para o centro, para o DAIA, para outros locais que existem aí o centro de formação, usufruir daquela unidade, o centro de formação do bairro residencial das Flores. Nós estivemos lá, pudemos ver que quando a política é levada a sério, independente de sigla partidária, as coisas acontecem. Né? Em 2010 foi selado esse compromisso, hoje nós em 2013 presenciamos, né, o compromisso se tornar realidade. Né? Então foi uma manhã extremamente proveitosa, a comunidade ficou satisfeita e aquela região certamente vai se valer muito. E o vereador Gé certamente está comemorando isso aí, estava lá presente, como outros colegas, o vereador Vilmar, o vereador Hamilton, acho que esteve lá também. E qual outro? O Hamilton, não, o vereador Hamilton Filho esteve lá. Nós pudemos constatar esse benefício. E eu quero dizer que nós estamos imbuídos em uma junção de esforços que certamente vai trazer benefícios ainda maiores para aquela região, né, que é quem tem seu representante maior, o vereador Ger, mas que pode contar conosco, né, assim como em 2010, nós ficamos ali atentos, cobramos a senadora, do Marcos Abrão, para que trouxesse realmente esse benefício, para que o prefeito pudesse, né, poder implementar esse projeto, esse centro de formação, mais um, né, nós tivemos presente, né, no industrial, que já está diplomando algumas turmas, né, e hoje essa grata satisfação de poder participar da inauguração, né? E aí fica também a nossa lembrança de uma pessoa que foi pouco referenciada lá, vereador Jair, mas que deu uma contribuição muito importante, foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, doutor Mozart Soares, que pôde, né, durante a gestão dele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, formalizar os convênios, fazer os trâmites burocráticos, para que se tornasse realmente realidade essa questão, essa obra, né, esse centro de formação de profissionais. Então, doutor Mozart Soares, sua forma discreta, mas com uma contribuição relevante, significativa, para que nós pudéssemos hoje estar ali comemorando, e como bem disse o prefeito, né, é mais uma oportunidade de inclusão social, que é a região, que é a grande região do Recanto do Sol, que abriga ali diversos outros bairros, né, está recebendo. E certamente isso vem a contribuir, né, com o mercado de trabalho, para que aqueles que possam ali utilizar do curso daquele centro de formação, poder ingressar, né, no mercado de trabalho através do primeiro emprego. Então, fique um registro realmente, quando a política é levada a sério e que as pessoas se desinibem das vaidades pessoais, independente de sigla partidária, as coisas acontecem. É, né, uma junção de esforços de representantes políticos de diferentes partidos, mas que está dando resultado. Eu registro que a senadora Lúcia Vânia, além dessa emenda já individual que ela trouxe para a realização dessa obra, ela já trouxe outras do governo do nosso prefeito Antônio Roberto. Inclusive, da revitalização do Parque Marmo Canedo, do Parque da Matinha, da pista de cross do bairro Vivian Park, o vereador Jackson Charles se lembra bem, nós tivemos presente na inauguração, e da pista de esporte radicais de skate lá no Parque JK. Entre outros que não me recordo de memória. Mas fica aí a nossa expectativa que nós possamos ainda, nesse mandato, né, poder estar presente em outros benefícios trazidos através dessas parcerias entre os parlamentares do Estado de Goiás. Fica aí o registro também do deputado Rubens Ottoni, que tem também, né, trazido essas emendas, esses recursos. E parabéns à Prefeitura por mais esse centro de formação e parabéns muito mais à população daquele local, que eles possam usar e usufruir de forma correta daquela unidade de centro de formação. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à professora, vereadora, professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, Hoje estou muito feliz, senhor presidente. Nós tivemos aqui nessa manhã uma audiência pública para tratar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E eu saí daqui verdadeiramente agradecida a Deus e emocionada pelos relatos que nós tivemos aqui hoje. O nosso objetivo era atingir os profissionais da educação, os profissionais de saúde, que estavam aqui, que vieram aqui para poder trabalhar conosco. E nós realizamos aqui, tivemos aqui a presença de muitas pessoas adultas e que relataram e trouxe aqui um relato de um professor que inclusive é mestre em educação e ele estava aqui conosco aqui nessa manhã, ele veio voluntariamente para trazer o relato dele, dizendo que apenas há 2 anos ele descobriu que ele tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o quanto ele sofreu ao longo da vida dele por falta de um diagnóstico. Então, eu quero agradecer o apoio da mesa diretiva, agradecer o apoio dos pares, o vereador Jackson Charles, que trouxe uma contribuição relevante nessa manhã para nós, a todos os profissionais da educação, professora Virgínia, que esteve aqui conosco, o doutor Carlos Limonge, o pessoal da PAI, inclusive a PAI trouxe aqui também o coral Encanto da PAI, que encantou a todos nós essa manhã com belas músicas. E nós tivemos uma proveitosa manhã de trabalho para começarmos a discutir um problema que não imaginávamos, a abrangência que ele tem. Nós recebemos aqui pessoas que viram a notícia pelo jornal, pessoas adultas, e que me procuraram e falaram, professora Geli, eu estou aqui porque ouvi e vejo a necessidade de nós estarmos discutindo o assunto. Da mesma forma, recebi também mães de crianças que têm o TDAH, que me procurou durante essa semana, pedindo ajuda em relação aos medicamentos, porque o medicamento que a pessoa que tem o TDAH, ela tem que fazer uso, é um medicamento muito caro, assim como é muito caro para fazer o diagnóstico também. Então, eu quero comunicar aos pares que essa Casa de Leis hoje deu uma grande contribuição à educação, deu uma grande contribuição para aqueles que sofrem com esse transtorno, para os pais e para os educadores de forma geral. Então, estamos felizes, estamos aqui para fazer esse relato à mesa diretiva, aos pares, à imprensa que está aqui, para dizer que tivemos uma manhã proveitosa de trabalho e que será a primeira de muitas reuniões para levantarmos políticas públicas para podermos ajudar as pessoas que têm esse transtorno. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Cumprimento Vossa Excelência pelo tema abordado aqui na audiência pública de hoje. Realmente é um problema que acontece muito aqui nas nossas escolas e muitas vezes os pais dessas crianças não sabem a quem recorrer para poder encaminhar, resolver esse problema. Então, sem dúvida nenhuma, uma audiência pública de grande valia que foi realizada aqui hoje sobre a supervisão de Vossa Excelência. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra. Você vai passar para o conceda a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano. Está chegando ali.
Senhor presidente, boa tarde. O Maurão é forte mesmo, o homem adivinha até o pensamento. O vice-governador acabou de ligar agora. Obrigado, Mauro. Senhor presidente, imprensa, hoje quero cumprimentar o Dilon lá do Paraíso. É cabe eleitoral do Frei Valdair, deputado e vereador Pedro Mariano. Né, Frei? Mas, tirando as brincadeiras de lado, senhor presidente, primeira coisa que eu quero cumprimentar aqui, eu vim na pauta hoje, E eu nunca pedi também, é esse projeto aí dos refins, isso vai ser uma benção para as pessoas que estão, né? Está aí, vai para as comissões e acredito que as comissões vão analisar, viu, Frei? Dá parabéns para o nosso prefeito, mais uma vez, olhando aí, né, para as pessoas. Tem aquele sonho de quitar, né, os IPTU, né, Pereira? Isso é muito bom. O senhor sabe que muitas pessoas procuram lá com dívida grande, né? Todos os gabinetes são procurados nesse sentido. E na última audiência pública, presidente, na última palavra do prefeito, ele mencionou que estava mandando esse projeto para essa casa no começo de junho. E está aí, né? E até a gente fica aqui, eu acho que é bem para todos os vereadores. Isso não é nada de estar puxando saco do prefeito, mas isso vai beneficiar o povão que muitos querem quitar, né, Pedrinho? Muitos procuram ser no gabinete com a dívida alta. Isso a gente tem que tirar o boné nesse sentido. A audiência pública, pelo menos essa notícia boa veio, né, presidente? E está realizando. Senhor presidente, outra coisa também que eu venho aqui, uma luta ali do pessoal daquela região ali, da Pelo do Vico, reivindicações, queima de pneu, e hoje já quase praticamente uma realidade. O semáforo está sendo instalado lá entre Isadora e Sabino com a Avenida Pedro do Vico já. Você sabe que foi reclamação para a Vossa Excelência, para o meu xará Pedrinho, para o Lisier, eu acho que o Jacques também, eu acho que quase todos os vereadores recebeu esse tipo de reivindicação daquele semáforo. Eu acho que quase todos vocês, alguém próximo de vocês deve ter pedido. E agora uma boa notícia também, né, a instalação desse semáforo, que vai diminuir os acidentes lá e até vítima. Porque ali já teve o presidente vítima fatal ali, certo? E toda vez era barrado no tal de contagem, que não dava contagem já. Agora ele viu que não é negócio de contagem, o problema é a vida. Salvou uma vida ali e já valeu o semáforo. E agora, depois do semáforo funcionando, o que aconteceu os acidentes já é disciplina do motorista que está no volante. Aí não tem desculpa. Ah, eu pensei que dava, não dá. Agora o sinal fechou.
Questão de ordem, presidente. Tem um orador na tribuna.
O motorista, certo? Obrigado já por ter dado. Então, é muito importante. Mais uma conquista também, junto da casa aqui, com a reivindicação feita no CMTT, que essa reivindicação foi feita dessa casa aqui, na Câmara Municipal, com a parceria. Nesse sentido, quem ganha mais é a população. Então, acho que parabéns a todos os 23 vereadores que têm lutado para o trânsito de Anápolis, junto à administração, reivindicando o CMTT. E mais uma conquista. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência, o nosso nobre e ilustre presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras, imprensa que cobre essa sessão ordinária da Câmara, telespectadores presentes, ouvintes da Rádio Manchester e também telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET. Presidente, um dos motivos principais que me trazem aqui nesse pequeno expediente é fazer um reconhecimento e um agradecimento especial ao nosso secretário de Saúde, Luiz Carlos Teixeira. Doutor Luiz, há aproximadamente 15 dias, nós estivemos reunidos com ele, com a comunidade do Jardim Arco Verde e do Bom Clima, para resolver a questão da falta de médicos naqueles dois postos de saúde. E hoje, nós recebemos uma ligação do doutor Luiz Carlos, informando a nós que todos os dois postos, a partir de segunda-feira, estarão com os médicos trabalhando o dia inteiro para atender aquela comunidade ali, em especial a do Jardim Arco Verde, que já há vários dias se encontrava sem atendimento por falta do médico ali naquele posto de saúde. Quero parabenizar a comunidade, senhor presidente, porque, na verdade, houve uma mobilização da comunidade. Por gentileza, senhor presidente, eu queria garantir a minha fala.
Tribuna.
Então, senhor presidente, aquela comunidade se reuniu, apresentou-nos um abaixo-assinado, onde eles apresentavam uma dificuldade, inclusive uma dificuldade no atendimento. E aí, graças a Deus, a sensibilidade do secretário de saúde e seu empenho em resolver a questão, e também a vontade e o desejo do doutor Bruno, que é o médico que atende aquele posto, em retornar para aquele atendimento, a quem eu faço um agradecimento especial. Quero, antes de iniciar a minha fala, senhor presidente, dizer, contribuir com a fala do vereador Jean Carlos, dizer ao vereador Jean Carlos que aquele recurso que ele mencionou, que foi da bancada da vereadora Lúcia Vânia, é um recurso na ordem de R$1 milhão, que quando a administração atual assumiu em 2009, esse recurso estava sendo perdido pela administração anterior, e assim que nós assumimos a direção da Diretoria de Turismo, com o apoio do secretário de Desenvolvimento Econômico, Mozart Soares, nós recuperamos esse recurso e fizemos a aplicação exatamente nos locais onde o vereador Jean mencionou. Portanto, eu queria só esclarecer o valor para que ele melhore ainda mais a sua fala. Nós estaremos agora, senhor presidente, diante desse atendimento feito pelo secretário, nós estaremos agora empenhados para melhoria do atendimento desses postos. A exemplo da internet, por exemplo, que ainda não foi instalada no posto do Jardim Arco Verde, e que é uma ferramenta importantíssima para fazer as marcações de consultas via internet. Então nós vamos lutar para que aquele posto também receba a aparelhagem da internet para atender aquela população lá. Da mesma forma, nós apresentamos um requerimento nessa casa ao secretário de saúde, solicitando a ele que faça um estudo bastante profundo, no sentido de que as coletas dos materiais para exames laboratoriais sejam feitos nas próprias unidades de saúde. Porque em várias de nossas visitações, nós temos recebido aclamações das pessoas, principalmente das pessoas mais idosas, que têm dificuldade de se locomoverem. Elas me sugeriram que nós levássemos essa ideia para o secretário, que as coletas fossem feitas no próprio posto e encaminhadas para o laboratório e, por conseguinte, retornado o exame, o resultado para o posto, e assim facilitar o retorno, vereadora Dinamélia, para os pacientes. Então, nós encaminhamos esse pedido ao secretário, ele nos prometeu um estudo profundo disso, e nós acreditamos que isso acontecerá. Por quê? Porque realmente é uma ferramenta importante, vai viabilizar o atendimento, vai dar um sentido mais valoroso para o atendimento, porque um dos problemas é a pessoa ir no primeiro atendimento, vereadora, e não retornar no segundo, porque não conseguiu fazer seu exame de sangue. Embora o hospital tenha à disposição um laboratório gratuito, mas às vezes elas sentem dificuldade de se locomoverem por falta de dinheiro, por a sua fragilidade na saúde. Portanto, nós levamos essa preocupação ao secretário e queremos aqui reforçar esse pedido ao secretário de saúde, no sentido de que realmente ele possa atender esse nosso pedido. Para finalizar, senhor presidente, eu quero apenas solicitar à mesa diretora que dê uma atenção especial a um projeto que nós apresentamos há aproximadamente 45 dias, que foi protocolado nessa casa, que ele fala da implantação das fichas de avaliações nas unidades básicas de saúde e nos hospitais municipais. E esse projeto parece que está meio adormecido, não sei porquê. Eu queria pedir para as comissões ver com carinho, e eu não sei nem direito em qual comissão que está, para que a gente coloque esse projeto em pauta, que é um projeto que com certeza vai ser muito importante para que a Secretaria de Saúde possa fazer uma avaliação do atendimento e principalmente dos profissionais que executam os trabalhos nas unidades básicas de saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Concedo a palavra inicialmente à ilustre vereadora Miriam Garcia, que vai dividir o seu tempo com o vereador Pastor Vilmar Silvestre. Apenas alerta aos pares que os últimos acordos de divisão de tempo que nós fizemos aqui não foram cumpridos.
Presidente, esse aqui é entre irmãos, tem que ser cumprido. E ele, eu acho que é tesoureiro geral da minha igreja, né? No estado todo, pastor Gilmar, tô expulsa. Eu vou cumprir. Bom, vamos deixar de brincadeiras. Eu gostaria, senhor presidente, ao usar essa tribuna, hoje eu acredito que a maioria dos nobres pares fizeram leitura do Jornal Popular. Eu acredito que vocês fizeram a leitura do Jornal Popular. E nesse Jornal Popular, retratou uma triste imagem da Saniago na cidade de Goiânia. A mesma imagem que nós temos, o mesmo debate que nós temos, o mesmo problema que nós temos enfrentado com a Saniago aqui na nossa cidade. E retratou a posição que o prefeito Paulo Garcia tem que tomar com referência a Saniago sobre a abertura das ruas asfaltadas. Foi aquele dia que nós falamos lá do Itamaraty. Acabou de arrumar a rua, veio a Saniago, abriu, entupiu de terra, entupiu com a camadinha, a chuva vem com medicina, vai levando o asfalto, vai estourando o asfalto novo. E isso, quem paga o asfalto é o contribuinte. Somos nós. É eu, os vereadores aqui, os funcionários, é todo mundo que vive e trabalha nessa cidade. Então, o asfalto, nós temos pago uma, duas, três vezes o mesmo asfalto por essas, eu não sei dizer, ineficiências. Então, vai abrindo o espaço e tudo. Então, hoje, essa reportagem foi uma reportagem... Desculpa, é o que às vezes parada. E essa reportagem nesse jornal foi mais de quase uma folha inteira sobre a posição que o prefeito Paulo Garcia está tomando em relação a Saniago e a retaliação do asfalto e a recapeamento feito pelas empresas que a Saniago contrata. Então, eu gostaria, neste microfone, até me direcionar, nós temos ao líder do prefeito, os representantes do partido do prefeito, que o nosso prefeito também tomasse ações mais enérgicas a esse respeito. Sabe, eu acredito que muitas vezes o dinheiro que a nossa prefeitura tem que ter corrido atrás por causa do asfalto que estourou, do buraco que já não está só onde foi feita a abertura da água, do buraco que já desceu pelas constantes chuvas, é dinheiro nosso. Então, eu gostaria de pedir nessa tribuna uma posição enérgica do senhor prefeito sobre a abertura de novas fontes de água e a forma de fechar isso. E a empresa que tem feito esse serviço e a demora de se fazer esse serviço. Qual não fosse esse pensamento meu hoje, já pela manhã, em torno de 7 horas da manhã, uma amiga minha me ligou, eu vou adentrar o requerimento amanhã, com o número do protocolo, tudo certinho. Ah, Saniago, por um erro, lá no cano, na porta da casa dela, na calçada da casa dela, foi lá. Mas não era da casa dela, não era abertura para ela, não era responsabilidade dela e do esposo dela. Foi feito, fez a abertura, tudo, mas só foi mais 6 meses não voltando nem para acabar a calçada. Está lá. Ela já foi até na ouvidoria da Saniago, em Goiânia, já prestou tudo. Não aparece para consertar. E ela suspeita que a empresa que foi contratada pela Saniago, que é a NAS, para fazer o trabalho, é uma que é a uma esquina da casa dela. E ela não consegue o trabalho. Ela não consegue efetivar a calçada. E se nós abrimos, só se for perguntar para a população quantas calçadas já foram arrebentadas, não foram consertadas, como estavam feitas, simplesmente jogaram um cimentinho muito do ralo lá em cima, nós vamos ouvir muitas e muitas queixas. Então, amanhã eu vou estar protocolando aqui nesta casa. Eu não adianta que eu ligar para a Tânia, eu vou ligar para a Tânia também, tudo amigavelmente, tudo bem. Nós vamos fazer todos os processos. Mas só que é um protocolo de mais de 6 meses, gente. E essa amiga, minha amiga, me ligou no celular, essas coisas todas. E tantas pessoas que não sabem o número do nosso celular, não estão nos ligando, estão passando por esse problema na nossa cidade. Eu acho que tem que ter uma estruturação diferente. Eu tenho batido nessa tecla, tem que ter, eu acho que quando se faz um loteamento, tem que se deixar os pontos de água em cada lote para ser religado, para sanear, chegar, colocar o relógio, para pano e já entregar asfaltado, para não se rebentar mais asfalto. Eu vejo com tristeza as ruas que se passa um asfalto novo, se passa um recapeamento por inteiro, a rua está bonitinha, logo vem o lugar do cano. E às vezes não é nem ligação de água. Estourou cano aqui, porque o cano está velho, estoura aqui, estoura aqui. Então, eu quero pedir atenção à Saniago. Infelizmente, eu vi que o problema não é só em Anápolis, é em Goiânia e deve ser em muitas outras cidades do nosso estado. É um problema sério. Não me interessa a Saniago, quem é diretor de lá, não me interessa. O que interessa é o bem da população anapolina para mim.
Eu acho que a Saniago tem nos respeitar. Eu acho que nós estamos usando. Nós estamos, assim, a um fio de navalha. Não sei se os novos vereadores concordam, mas nós temos maquinários velhos, nós temos bombas velhas trabalhando aqui. Se estourar uma bomba, vai ficar um bairro. Bom, já ficou há um mês atrás. Vocês, todo mundo trouxe esse problema para cá. 3, 4, 5 dias sem água um bairro. Eu acho que é uma brincadeira uma empresa que arrecada tanto, que tem onde buscar dinheiro, que tem Banco Interamericano de Desenvolvimento para buscar dinheiro para esgoto, para novas encanações. Tem onde fazer um serviço que mereça elogios todos os dias. E nós estamos por um fio de navalha. Eu só entristeço, vereador, se eu quiser uma parte, até que eu dou. Mas, assim, eu só me entristeço. Quando eu começo a pensar, esse início de ano, quantas faltas de águas nós tivemos na Santa Isabel? Quantas vezes faltaram água no tesouro, tendo água de sobra, chovendo? Aí, na Boa Vista, quanta falta de água, quantos dias não faltará? E quando chegar agosto? O meu questionamento é quando chegar a seca de verdade, o ápice da seca. O que, que vai ser da nossa cidade, gente? É ano depois de ano que acontecem essas coisas. Então é com muita tristeza que eu vi isso, no jornal a respeito da cidade de Goiânia. Eu acho que nós temos, gostaria de ter uma posição do nosso prefeito também. Eu acho que o prefeito Paulo Garcia está cheio disso. Eu gostaria que quem tiver dúvidas sobre essa reportagem, só pegar o popular do dia de hoje, os requerimentos vão entrar e que a gente possa começar a reclamar antes de acontecer, que chega. É uma tristeza você chegar fim de semana em julho e em agosto, lá na Santa Isabel. É difícil quando não falta água na Santa Isabel, aquela região subindo. Lá no Recanto do Sol, quem é Recanto do Sol, que é o GR sabe... Tanto que falta água. Um fim de semana sim, o outro também, no ápice da seca. Então, é com tristeza. Nós vivemos o ano de 2013, numa cidade desenvolvida, numa cidade que paga água e paga água caro dessa
forma. Vereador.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Jean.
Vereadora Miriam, um exemplo também bem próximo da nossa realidade, ali na Leopoldo de Bulhões...
Foi verdade.
Tem duas quadras que... Eles não é que falta água, quando tem água que é exceção, que é ali no antigo mercearia colonial do saudoso seu Alexandre, eu tenho sido cobrado por aqueles moradores ali, é apenas uma ligação de pouco mais de 20 metros para ligar a outra rede, porque a rede que está ligada hoje naquelas duas quadras ali, Paulo, elas vêm de baixo, não sei porquê, questão de como se diz, dificuldade mesmo. Estratégia não, mas é na verdade a lei da gravidade, a força da água não chega lá. Mas ali tem uma tubulação a 20 metros, nós já pedimos, e outros moradores também, né, já solicitaram, mas até hoje nada. E realmente, investimento e pouco recurso, né? E nós precisamos realmente que a Saniago se atente para essas questões. Várias residências, moradores antigos, e infelizmente, há 30 anos... essa demanda lá, não é possível que nós não vamos conseguir solucionar isso ali, no centro da cidade, né? E concordo com Vossa Excelência, está precisando de mais atenção com relação a essa situação.
Se a gente não começar a reclamar agora, eu fico triste.
Devolvo a palavra.
Obrigada, desculpa. Mulher entra no meio. E se a gente não começar a reclamar, eu tive tristeza quando eu vi a reportagem de Goiânia. Poxa, se o tamanho de Goiânia está assim, imagina o que nós vamos virar depois, né? Pois não, vereador Jackson Charles.
Vereadora Miriam, quando a gente vê a senhora com a sua consciência, com a sua honestidade para com os seus eleitores, dizer que mais importante é a cidade de Anápolis, né? A gente fica muito feliz. E a senhora demonstra com isso os motivos pelos quais o fazem permanecer aqui nessa casa.
Obrigada.
E aí me vêm uns questionamentos. Nós estamos tentando marcar uma audiência com a diretoria da CELG. Me foi dito hoje que a agenda só fecha no final de semana e eu só terei resposta na segunda-feira. Mas eu acho que não é só a CELG, não. Eu acho que nós, e a senhora levantou a questão, eu acho que nós deveríamos, todos os vereadores, se possível, ir a Saniago ou apresentar um documento para um de nossos deputados, qualquer um dos nossos deputados, independente do partido, Se os nossos deputados não quiserem enfrentar, arrumar um deputado que tenha coragem de entrar com a CPI para saber o que está acontecendo com a Saniago. Porque vai ter que chegar a esse ponto. Porque do jeito que está, está um caos total, gente. Aqui fica legislatura em cima de legislatura, todos os dias, estressando o vereador Mauro, né? Estressando o PDT de uma forma geral, né? A bancada do PDT, estressando os vereadores do PSDB, trazendo transtorno para os vereadores da base deles. Imagina nós que somos da base deles. Então, nós temos, vereadora, que ter coragem também. A senhora levantou e eu, se a senhora precisar de um ombro amigo para estar ao lado da senhora,
vamos embora.
Conte comigo. Vamos mobilizar a Câmara Municipal de Anápolis. Vamos procurar um deputado. Se não tiver nenhum desses nossos dois aí que tenha peito e coragem para fazer isso, eu acredito que tenha, não é possível, porque o compromisso deles não é com o partido, não é com o Estado, é com a cidade de Anápolis. Então, eu quero crer que um dos dois, pelo menos, vai ter essa hombridade, para que a gente possa entrar, no mínimo, com um documento pedindo uma explicação da direção da Saniago e do governo de Estado, do que está acontecendo com a Saniago no Estado e de uma forma especial na cidade de Anápolis. Eu quero deixar claro que quando a gente fala Saniago, os vereadores aqui já nem lembram mais que tem Saniago e Anápolis, porque a Saniago de Anápolis não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é a direção da Saniago em Goiânia. Os daqui, coitado, fica aqui lutando, correndo, fazendo o que é possível e o que não é. Então, vereador, eu queria deixar essa ideia aí, e a senhora que levantou o assunto, eu não quero avançar nos direitos, mas eu quero estar ao lado da senhora. Se a senhora quiser levar esse assunto adiante, pode contar comigo. Eu tenho o mesmo prazer de acompanhar a senhora nesse debate. Devolvo a palavra.
Eu agradeço, o vereador Jackson Charles. Eu acho que, independente de qualquer partido, nós temos até o irmão do deputado aqui, né, que é vereador. E o Paulinho, além de qualquer ser irmão de fulano ou de ciclano, ele é representante do povo da cidade. Eu acho que nós temos que ir atrás. Eu queria também, quando o senhor quiser ir na CELG, eu acho que nós temos que pleitear a CELG. Foi uma luta do mandato passado aqui, não tirar esse plantão, esse desrespeito, mas nos alegaram que tudo ia dar certo, que nenhum serviço ia ser prejudicado à cidade, e nós estamos vivendo o prejuízo que está sendo a retirada do plantão da CELG da nossa cidade. Então, não foi cumprida a palavra. E, além de tudo, vereador Jackson, o que eu quero, além de qualquer ofício, de alguma explicação, eu quero projeto, eu quero compra de novas bombas, eu quero projeto de ampliação, eu quero projeto de resolução. Qual o projeto que tem para a minha cidade? Eu acho que nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Quando o senhor for na CELG, vai ser um prazer acompanhá-lo, poder acompanhá-lo, e eu acho que nós podíamos... Pois não, vereador. Eu acho que nós podíamos marcar com antecedência, antes de agosto chegar... Antes do nosso pessoal sofrer tanto com a falta de água, nós temos que tentar dar uma resposta para a nossa comunidade. Já olhar a Saniago essa semana, para pedir uma agenda com o presidente da Saniago, que todos os vereadores que eu desejasse pudessem. Olha, eu não sei qual foi a ordem dos pedidos de apoio. Vereador, pastor Vilmar, briga mais comigo. Vereador, peraí, Maurão, dois minutinhos. Por favor, Eli Rosa, você pediu? É um minuto. O Jé pediu, o Paulinho pediu, Maurão, acabou o tempo.
Vereador, eu serei rápido. Eu penso que... Eu até esperei um pouco para ver se o meu pensamento seria contemplado na fala de alguém que me, desses colegas que me antecederam, mas eu entendo que uma parceria, ela tem uma relação equilibrada, tanto de um lado quanto do outro. As relações, elas não podem serem unilaterais.
Certo.
Eu vejo a relação entre o município de Anápolis e a CELG unilateral. Só nós que somos...
Saniago.
Saniago e CELG tem dado tantos problemas que problema, eu me confundo até. Mas com em relação a Saniago, a relação, a parceria parece que não existe. É uma relação unilateral, onde o município de Anápolis, como cliente, tem gritado, tem feito todos os tipos de aceno desesperados, E a Saniago não se move. Então alguma coisa existe e não tenham coragem de dizer: olha, eu não quero vocês como cliente. Vocês que insistem em ser cliente nosso. A relação parece que é meio que assim. Então eu parabenizo a senhora por tocar novamente nesse assunto, mas é um assunto que para mim já é extremamente antigo e muito desgastado, né? Quantas vezes nós já fomos na Saneago, como
quantos
os colegas...
Quantos anos nós já fazemos isso? O senhor se lembra disso?
Nós já fomos lá várias vezes, nada disso resolveu. Os diretores vêm aqui, gritam, brigam, principalmente com o Maurão, quase que sai aos tapas aqui, e nada se resolve. Então, qual é o... Nós temos que descobrir qual é o problema. Existe um problema, exatamente, que nós não sabemos, né?
Eu já vivi tanto que eu não quero saber mais problema, sabe, vereador Eli Rosa? Eu quero saber solução, eu quero saber projeto.
Pois é, mas de repente você está querendo um produto que ela não quer te dar. Né? A Saneago não tem interesse. Então nós precisamos descobrir isso e ter exatamente essa consciência. Interessa ou não interessa, se interessa, o que tem para nosso município?
Vereador, eu queria pedir desculpa aos outros que me pediram, mas eu tenho que passar a palavra ao pastor Vilmar. Eu não sei nem se ele que vai querer usar os últimos minutos. Né? Desculpa, viu, gente? Eu acho que não é um tema apaixonante, é um tema que todo mundo tem compromisso. Desculpa, viu, vereador Mauro, porque a metade era do pastor Vilmar.
Já foi.
Então, assim, eu acho que nós temos que tomar posição a respeito de Saneago e Selgo no nosso município. Eu acho que todos querem essa solução e nós vamos pedir. Vereador Jackson, eu vou estar pedindo uma audiência com o presidente da Saneago. Vamos lá, todo mundo. Eu acho que tem que mostrar a força, a representação de uma comunidade. Obrigada.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu acredito que nós tivemos ontem uma participação do Frei Valdair nessa tribuna, discutindo e falando não só a respeito da Selgo, mas também da Saneago. Eu quero fazer uma proposta nessa tarde a esta casa, Jackson Charles. Frente Parlamentar Pro Água e Esgoto de Anápolis. Fazer uma comissão aqui de 20 vereadores, 15 vereadores, e chegar na Saneago, e chegar na Selg, e bater na mesa. Frente Parlamentar Pro Água e Esgoto de Anápolis. É uma sugestão, senhor presidente, que eu gostaria de deixar aqui para esta casa nessa tarde. Frente Parlamentar, Frei Valdair, Pro Água e Esgoto de Anápolis. Porque não é só água, é esgoto, não é só esgoto, tem problema de água também. Senhor presidente, mas eu quero também nessa tarde, essa é a terceira vez que eu uso essa tribuna, para falar sobre Interlândia. Hoje eu estive acompanhando o trabalho que está sendo feito ali, de tapa-buraco, mas o que me chamou muita atenção, e foi algo realmente que o Clodoveu me antecipou e eu pensava que não ia sair agora. Lá tem uns pedaços... que faz ligamento com asfalto novo e o asfalto velho. E estive lá acompanhando e Henrique disse, pastor, vai fazer tudo, não só o tapa-buraco, mas também o restante de asfalto que está faltando. Eu penso, e nós devemos valorizar, porque nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que muitas das vezes vai lá, tapa um buraco e deixa 10 para trás. E o Clodoveu estava já aborrecido de tanto cobrar dele sobre Interlândia. E ele dizia para mim, pastor, o dia que for para lá, nós vamos fazer todo o serviço. E isso já está acontecendo, isto é bom para a Câmara Municipal, isso é bom para o prefeito, isso é melhor ainda para a população. Eu estive visitando lá hoje, até fotografei, vereador Gerry, algumas casas, o pessoal tiveram que fazer um alicerce de pedra para conseguir entrar na garagem. Tamanho é os buracos. Mas o pessoal está feliz e eu quero, então, aqui deixar este reconhecimento deste trabalho tremendo que faz e faz por completo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao líder do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente Luiz Lacerda, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, hoje eu estou mais calmo. Tomei chá antes de usar a tribuna. Mas eu gostaria de aqui fazer uma referência ao decano desta casa. Nosso amigo Mauro Severiano. Mauro Severiano é um parceiro aqui nesta casa. É uma pessoa que, se eu não estiver, pode ter certeza que ele defende o prefeito assim como eu. Com certeza nós temos muitos outros aqui que também nos ajudam nessa liderança que nós, e também nessa defesa que nós fazemos do governo do prefeito Antônio Roberto Gomide aqui nesta casa. Mas ontem, nós tivemos aqui um debate caloroso, podemos dizer assim. Um debate que realmente deu repercussão, graças à participação de todos, né, graças ao assunto que foi levantado, nós percebemos que esta casa, ela tem força. Eu já tinha dito isso, só que nós temos que fazer valer ainda mais essa força que nós temos aqui. Mas o vereador Maurão, eu admiro ele muito, porque é um vereador que já há 6 mandatos vem demonstrando um grande interesse pela nossa cidade. Um grande interesse no sentido de fazer valer o direito do nosso povo. Então, um mandato que realmente é de tirar o chapéu. Eu não sei se eu daria conta de ficar aqui na Câmara durante 6 mandatos defendendo o povo anapolino, né, até mesmo porque é desgastante. Então, quero aqui parabenizar o vereador pelo trabalho dele, pela defesa, por tudo aquilo que ele faz aqui em prol do governo, em prol da melhoria do nosso povo, não é só em defesa de um governo, mas em defesa do cidadão anapolino. E ontem, quando eu usei a palavra, o vereador Maurão fez um elogio merecido ao secretário Chico Rosa. Na verdade, eu não critiquei o secretário Chico Rosa. Eu critiquei a triagem que foi feita, porque se hoje nós temos casas vazias, casas sem serem ocupadas, houve uma falha. E esse governo que está aqui, né, que está nesse momento, não é o governo perfeito, não. Nós temos que entender isso. E que nós, eu até na condição de líder, não tem importância nenhuma eu estar apontando algumas falhas. Isso até para que nós possamos fazer um governo perfeito, chegar mais próximo possível da perfeição. Então, não critiquei de maneira nenhuma o secretário Chico Rosa, muito pelo contrário. Se eu pudesse aqui fazer aqui uma lista dos serviços, do trabalho, do desempenho desse secretário, certamente eu gastaria aqui meus 20 minutos só para falar do Chico Rosa e do trabalho que ele vem desenvolvendo. Não sei se vocês se lembram, há 4, 5 anos atrás, quando você parava o carro na Avenida Goiás, na Avenida Brasil, sempre vinham 2, 3 crianças, às vezes a família inteira, batendo no vidro do seu carro, pedindo esmolas, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Hoje, nós não presenciamos mais isso na cidade de Anápolis. Esse é um trabalho da Secretaria de Assistência Social, dirigida pelo secretário Chico Rosa. Então, nós temos aqui inúmeros trabalhos, benefícios, que foram desenvolvidos pelos programas da Prefeitura e que tem a chancela, que tem o aval aí, o trabalho, o empenho do secretário Chico Rosa. Então, parabéns ao secretário, não critiquei ele aqui ontem, se fosse necessário eu criticaria, mesmo sendo líder do prefeito, mas eu fiz uma referência com relação ao critério que foi adotado, e aí eu não sei se esse critério foi estabelecido pela Prefeitura ou se foi estabelecido pela Caixa Econômica Federal, com relação às pessoas que foram escolhidas para ocuparem as casas que a Prefeitura construiu, que foram mais de 5 mil casas em aproximadamente 4 anos. Então, a minha crítica foi no sentido, a forma, o sistema que foi adotado para fazer esse exame de seleção, para escolher essas pessoas para ocupar estas casas. Então, fica aqui, estou reiterando, se em algum momento os vereadores ou todos aqueles que nos assistem entenderam que eu estava criticando o secretário, eu faço aqui uma reiteração na verdade, eu estava criticando o sistema, como foi feito a questão da triagem para a escolha daquelas pessoas que ocuparam as casas, essas 5 mil casas aproximadamente, feitas e construídas pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado pela parte, novo vereador. Quero que agradecer as palavras do novo vereador. Realmente, que ontem eu entendi, se a Vossa Excelência me permite, eu entendi o contrário. Eu gostaria de estar aí nos anais da casa, está gravado. Eu acho que você não fez uma crítica diretamente para o secretário. Foi sim para os seus assessores. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela essa atitude, Vossa Excelência. Eu gostaria que o prefeito municipal também reconhecesse o esforço meu e do companheiro Paulo de Lima, que tem dado a contribuição aqui. Ele pensa que nós somos oposição. Não, eu não sou oposição ao prefeito, eu não sou oposição à cidade de Anápolis. O PDT nessa casa, em loco, sempre votou naquelas propostas decentes que o prefeito, inclusive até nos seus vetos, até nos seus vetos que o prefeito manda para essa casa, o PDT tem votado mantendo os vetos do prefeito. Eu gostaria que o prefeito municipal, o seu líder, que você é responsável pela liderança do prefeito nessa casa, reconhecesse o trabalho do PDT nessa casa também, como Vossa Excelência está reconhecendo agora, nessa tarde de hoje. Parabéns pela sua atitude, sua simplicidade. Eu admiro tanto, não como vereador, mas como foi deputado, e como também líder religioso, sempre admirei a Vossa Excelência. Então, eu gostaria que o prefeito reconhecesse o trabalho e o apoio que o PDT tem dado à administração do prefeito atual. Por outro lado, não está na pauta, mas eu quero só parabenizar o prefeito, um dos líderes, não é líder, um dos líderes do PT nessa casa, que é o pastor Vilmar Silvestre, que falou numa frente parlamentar aí. Eu gostaria que essa frente parlamentar de pró-água e também colocasse, e ilusa também, que nós temos que levantar, como tem a frente parlamentar de antidroga aqui, nós, Jacques, tem que fazer uma frente. Eu gostaria que você fosse até o presidente, que você é um lutador para a cidade, gosta de Anápolis, e fazesse uma CPI, sei lá, uma frente parlamentar, que está uma bagunça essa cidade. Será que essa voz, que a Vossa Excelência falou na tribuna, que eu falo tanto, que eu sou um papagaio aqui, que eu sou mais falante aqui, que chegasse até o ouvido do governador? Talvez ela não saiba o que está acontecendo, né, não. Né? Quer até isentar o governador. Eu tanto critico ele aqui. Será que os pombo-correio do governador chega no ouvido dele o que a Vossa Excelência, o que eu tanto falo nessa casa? Né? Que ontem você criticou aí vários órgãos do governo, e com razão. Parabeniza a Vossa Excelência. E você é da base do governador, como eu sou da base do governador também. Nós criticamos. Eu gostaria que essa corrente, esses pombo-correio que deixa, né, e, ó, criticou você, mas quando chegasse, eu não ouvi dele, levasse até uma fita gravada, que nós temos criticando, mas criticamos dentro daqueles que nós temos conhecimento, que você foi eleito para defender o povo de Anápolis, não foi para o povo do Estado, não, que você é um parlamentar doméstico, como eu digo, doméstico, você é autoridade da Sebrasa até o posto presidente, até Pauterra, até ali em Meias da Fabril. Você é autoridade do município, você não é autoridade mais estadual. Você já foi, poderá ser novamente. Então a nossa voz, será que vai até o Palácio? Eu gostaria que alguém, essas pessoas que criticam tantos vereadores, que fala que nós não fala bem da nossa cidade, ouvisse, fosse lá no governador, os pombo-correio dele, Maurão, vereador Freivaldo aí, Jacques Charles, vereador Jean falou isso. Tinha que chegar no ouvido do governador, que talvez ele não sabe disso. Eu gostaria que os pombo-correio, esses pombo-correio, que aquelas pessoas, quanto pior, melhor. Então, eu gostaria que chegasse até no ouvido do governador, né? Então é isso, parabéns pela sua atitude. Eu sei que você não criticou diretamente o Chico Rosa, é alguns assessores dele. Obrigado pela sua palavra e obrigado pela sua oportunidade de falar aqui.
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Eu concedo a parte ao pastor Vilmar Silvério.
Vereador, é o seguinte, obrigado pela parte. Quando nós escrevemos aqui e pensamos sobre a frente parlamentar pró-água, esgoto e luz, é porque desde o início desse nosso trabalho aqui na Câmara, nós temos cobrado da CELG, da Saneago, esse desserviço, que é a palavra que o vereador Jacques gosta muito, o desserviço que é prestado pela Saneago e também pela CELG. Eu penso que nós podemos criar essa frente parlamentar, ir lá pessoalmente, porque nós falamos aqui, mas não chega até eles, até porque o atendimento da CELG não é Anápolis. A Tânia, na Ceneágua, ela tem batalhado, tem feito muita coisa, mas muita coisa também não depende dela. Eu acho que nós, como representante dos vereadores, representante do povo anapolino, nós temos esta obrigação de criar esta comissão, essa frente parlamentar. Vamos formar aí uma frente forte e vamos cobrar, né, do governador, seja de quem for, diretor, aonde está a falha, porque a Anápolis não suporta mais. Obrigado pela parte.
Concedo uma parte também ao vereador Jackson Charles.
Vereador Frei Valdaí, é bom que se deixe claro que, independente de avaliação deste ou daquele parlamentar, é bom que fique claro que Vossa Excelência, pela sua idoneidade, a sua experiência, o credencia para fazer uma colocação objetivando a melhoria do serviço público na cidade. Independente se esse serviço seja liderado por governo do Estado, por governo municipal ou governo federal. Nós aqui temos que ter essa independência. E eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que não sei se houve, mas no meu entendimento não foi dessa forma. O objetivo de Vossa Excelência não foi esse, até porque as críticas suas ontem foram voltadas exclusivamente, inclusive ao governo do Estado, aproveitando a fala que eu tive anteriormente, e Vossa Excelência focou bastante no governo do Estado, mas eu quero dizer que essa casa é uma casa independente, e tanto Vossa Excelência, quanto eu, enquanto vereador, vereador Eli Rosa, vereador Lisier, vereador Mauro, enfim, todos os vereadores, têm que cumprir o seu papel aqui. Nós não podemos aqui também ficar presos em determinadas situações e ficar fazendo avaliações. Qualquer colocação de um parlamentar da base seja vista como uma ruptura, como uma crítica à administração, que não é nada disso. Eu acho que cada parlamentar tem que ter a sua personalidade também de expressar a sua opinião. E, às vezes, determinadas opiniões, elas contribuem, com certeza, para o crescimento da administração que nós defendemos, que nós apoiamos e que nós pretendemos, com certeza, continuar apoiando, até por reconhecermos a seriedade do seu comandante, que é o prefeito Antônio Roberto Comito. Portanto, eu quero só ratificar aqui o meu apoio às suas palavras de ontem e também à sua preocupação de hoje, dizer que não acredito que houve essa preocupação, né? Até porque não houve isso. Então, mais que Vossa Excelência está credenciado a fazer qualquer colocação, mesmo sendo Vossa Excelência líder do governo dessa casa. Devolvo a palavra.
A parte, não, vereador.
Uma parte também, a vereadora Miriam.
Desculpa, tomar um pouquinho do seu tempo. Bom, vereador, igual o vereador Jackson falou, os outros falaram, os nossos posicionamentos, eles se devem aos nossos compromissos com a população. Quando eles perguntarem, às vezes tem pessoas que votaram, a família toda votou no senhor, e alguém chega assim, que partido que é o Frei Valdaí que você votou? Ah, o partido dele, eu não sei, não, eu votei no Frei Valdaí. Então, partido, nós somos responsáveis perante o nosso partido, isso não é traição partidária nem nada. Mas nós somos responsáveis, em primeiro momento, aqueles que confiam a nós o seu voto. O voto é pessoal, e é por simpatia, e na verdade ele é por confiança. Então, eu acho que o senhor está fazendo o seu papel de vereador, verdadeiramente. Então, quando eu falo de Saniago, eu não sei quem é presidente de Saniago, eu não sei quem. Quando a Vossa Senhoria levanta alguns problemas que tiveram na distribuição das casas, nós não estamos falando nomes. O que nós queremos é o benefício final da população. Uma distribuição e um serviço bom. Não importa para nós o partido. Que as pessoas votaram no senhor, como votaram em cada um aqui em particular. Meus parabéns pelo seu posicionamento.
Mas o que eu gostaria de evidenciar e também dizer com relação a todas as falas que foram feitas aqui agora, é a liberdade e autonomia dos vereadores atuais. Eu não sei, eu não posso criticar a Câmara anterior ou as câmaras anteriores, as legislaturas anteriores. Mas se é uma coisa que nós podemos ver nitidamente, já nos primeiros meses desse mandato, essa autonomia, essa liberdade de poder falar o que quiser, independente de partido, independente de quem votou. O importante é que nós temos essa vontade e essa liberdade para defender o nosso povo, para defender a nossa cidade. Isso que é o mais importante. Mas eu pedi esse tempo para falar sobre... Quem pediu uma parte?
Uma parte, só um minutinho.
Eu cedo uma parte para a Vossa Excelência.
Só para acrescentar o que está sendo colocado. As críticas, eu creio que elas devem existir. Né? Sejam boas ou ruins. Né? Desde que venham para contribuir com as soluções de problemas. E o senhor, líder do prefeito, tem feito isso com muita ética aqui. Então, eu só queria deixar registrado que as críticas devem existir, sim. Desde que seja para, né, para se buscar resolução do que aquilo que atenda à necessidade de nossa sociedade, nossa comunidade anapolina. Então fica aqui registrado. Parabéns pela ética que tem colocado, as suas colocações têm sido feitas aqui. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Quem pediu a parte? Vereador Jean Carlos.
Vereador Frei Valdair, em relação à discussão da Saneago, veja só a situação. Como nós fomos comunicados, até pelo prefeito municipal, da contemplação do PAC 2 com a ampliação da rede de água tratada, esgoto, formatei um ofício aqui para a Saneago, dia 15 de março, ofício 091, solicitando informações quanto à previsão do início das obras e o cronograma de execução da ampliação de rede de esgoto e água tratada, e em especial nos bairros Itamaraty, primeira e quarta etapa, bairro Bom Sucesso, São Lourenço e adjacentes. Mas hoje já é 5 de junho, quer dizer, 15 de abril, maio e mais alguns dias aí, né, quase 2 meses e meio, e eu não obtive nenhuma resposta. Tá aí, começa por aí, né, a gente precisa de um pouco mais de atenção, que de repente já poderíamos até estar esclarecendo alguma situação no que diz respeito aos investimentos e projetos em andamento. Mas como eu não tive nenhuma resposta, eu continuo na expectativa de obter essas informações. Porque foram anunciados, os recursos vão ser disponibilizados. Então a pergunta é, quando vai iniciar o cronograma dessas obras de ampliação da rede de esgoto e água tratada no município? E eu fiz menção especial a esses bairros, mas continuo sem resposta. Portanto, é apenas uma questão pontual dessa demanda complexa que diz respeito ao serviço público da Saneago e, como mencionado por outros colegas aí, também o serviço da CEL. Mas fica aí o alerta para que nós possamos realmente ter desdobramentos, irmos até as direções estaduais e tomarmos providências também mais práticas. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, eu pedi esse tempo para falar sobre um projeto importantíssimo e a gente acabou se perdendo aí, gastando praticamente a maior parte do tempo com o assunto repercutido ontem. Mas chega a esta casa hoje um projeto do prefeito, Antônio Roberto Gomide, que é o benefício fiscal que muitos estão esperando, que é o Refis. Esse Refis, ele é de grande alcance social. Vai atender a muitos que estão em débito com o município. Traz a oportunidade, o contribuinte inadimplente, a oportunidade de regulamentar os seus débitos com a fazenda pública. E a forma de pagamento que foi colocado no projeto, ela é muito favorável àqueles que estão em débitos com a prefeitura. Que, além do parcelamento, com anistia de juros e multas moratórias. E aí tem aqui a questão do enxugamento de processos judiciais e também dívida ativa. Então tem vários benefícios em um só projeto. Além de estar favorecendo o contribuinte, fazendo que ele saia da inadimplência, da dívida ativa, vai estar também favorecendo o município, porque é mais uma fonte de receita que o município vai ter com esses débitos com relação às dívidas fiscais que as pessoas têm ou que algumas empresas têm com o município. Mas também, senhor presidente, para dizer do impacto orçamentário positivo que isso vai provocar na folha, vai provocar na receita do município. Certamente o município vai arrecadar mais com esse projeto que está sendo colocado hoje. Esse projeto, ele visa os inadimplentes com a receita municipal do dia 31 de dezembro de 2002 para trás. Então, quem tem dívida para cá, não, mas até 31/12/2012. Então, tem 100% para pagamento à vista, 90% para pagamentos entre duas e quatro parcelas, 80% para pagamentos entre 5 e 15 parcelas, 70% para pagamento entre 16 e 25 parcelas, 60% para pagamentos entre 26 e 36 parcelas. Então é um projeto interessante que vai trazer benefício, vai ajudar o nosso povo, vai ajudar o nosso cidadão e claro que vai ajudar também o município, porque é uma fonte de receita a mais que está aí parada, através da dívida ativa, através de processos, vai dar um limpa certamente nos processos que aí estão. Então gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores nesse projeto, porque nós vamos estar votando a favor do município, mas também a favor do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerry, cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, que cobre esta sessão, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, público presente, ouvintes que nos ouvem então, é um prazer novamente estar nessa tribuna. Senhor presidente, muitas vezes vim a essa tribuna, às vezes até muito indignado com alguns assuntos, que realmente deixa a gente muito triste. Mas hoje eu estou muito alegre. Mas muito feliz mesmo, viu, vereador Eli? Porque recebemos em nossa região, no Recanto do Sol, um benefício que é um marco, acredito, que na história de Anápolis e, sobretudo, na história daquela região. Região que tem um contingente de moradores muito grande e que, por ser um bairro distante do centro de Anápolis, do polo agroindustrial, o nosso povo tinha que sair, muitas vezes, em busca de um emprego no distrito agroindustrial e, às vezes, encontravam a porta fechada, vereadora Geli. Sabe por quê? Porque não tinha uma qualificação profissional. Eu sofri isso na pele na década de 80. Não tinha qualificação. E quero aqui parabenizar o Sistema S, porque o primeiro curso que eu fiz de soldador foi no Senai. E o segundo que me projetou como cabeleireiro na cidade de Anápolis, no SESI. Então, é motivo de muita alegria, senhor presidente, receber o CENFOR, Centro de Formação Profissional, na região do Recanto do Sol, que é uma região que me abraçou assim que eu cheguei e tenho grandes amigos, parceiros realmente, não precisa nem dizer a quantidade, né? Só nas urnas compareceram 1.763 votos, ou seja, companheiros, amigos, que acreditam na minha pessoa, na minha índole, senhor Jackson Charles. Agora, bem lembrado, senhor vereador Mauro José Severiano, geralmente a gente menciona a região, mas eu estou vereador pela cidade de Anápolis. Mas hoje, especialmente, eu estou falando da minha região, senhor vereador, companheiro, onde aquela população me abraçou de uma forma tão carinhosa. É ali que eu crio a minha família, minhas filhas, duas filhas, a Vanessa e a Valéria. Nasceram aqui na cidade de Anápolis. E minha filha estuda no colégio Plínio Jaime. As coleguinhas dela cresceram ali com as mesmas necessidades que nós tínhamos. Então hoje, vereadora Dinamélia, vereadora Miriam, é motivo de muita alegria. Eu fiquei muito emocionado, vereador Vilmar Silvestre, muito emocionado, ao receber aquela unidade, que além de profissionalizar, Jean Carlos, os nossos jovens adultos, as nossas senhoras daquela região, também será implantado ali o EJA, para que as pessoas... Vereador Hamilton Filho, que não teve a oportunidade de estudar, ter um curso mais avançado na escola, normal, tradicional, vai ter agora de estudar, trabalhar, se profissionalizar e ainda estudar, ter o seu... currículo escolar do ensino médio e fundamental e médio. E talvez até ingressando logo numa faculdade, tendo um curso superior. Eu quero agradecer de coração o prefeito Antônio Roberto Gomide. Também essa parceria com a senadora Lúcia Vânia, que é a propositora aí de uma emenda que fez com que essa verba chegasse e que o Antônio Roberto Gomide pudesse aproveitá-la, tão bem aproveitada. Fazendo não só na nossa região, senhor Paulo de Lima, nosso vereador, mas também no Munir Calixto, uma unidade dessa natureza. Anápolis realmente está de parabéns. Temos problemas, nós debatemos esses problemas aqui nessa sessão, em outras sessões, mas temos a grata satisfação de dizer, eu quero dizer aqui para vocês, que só um prefeito me fez lembrar com essa administração do Antônio Gomide. O prefeito que era muito compromissado com Anápolis, Jamel Cecílio. Ele realmente deixou também sua marca. Eu vou, quero agradecer todo o Sistema S, né, e dizer a Vossas Excelências que Anápolis não poderia estar tão bem representada, tão bem administrada. E o nosso povo, o povo de Anápolis, especialmente hoje, estou falando da nossa região, agradece, estão realmente muito, mas muito feliz de receber aquela unidade. Eu quero dizer, senhor presidente,
uma parte, daqui um pouquinho
eu conceda a parte. Eu quero dizer para o senhor que bem antes de eu estar vereador das eleições, lá atrás, nós convocamos uma reunião com todos os comerciantes, onde eu posso trazer aqui para Vossa Excelência, todos, sem exceção, uma lista onde nós convocamos uma reunião, onde o Carlos Antônio, deputado, estava presente, né, também o secretário de Ciência e Tecnologia, também, onde nós fizemos, digo nós, porque todos os comerciantes e a população, de modo geral, fez as suas reivindicações. Aquilo ali foi parte de pedido. Olha, queremos que traga para cá. Ele mesmo, o próprio prefeito, mencionou. Eu falei... Senhor prefeito, é muito difícil para as pessoas saírem daqui, é muito longe. para ir lá para o centro, para o Senai, para ir para o CEPA, lá no DAIA, para ir para o Filóstro, para fazer um curso. Queremos uma unidade dessa aqui. Então, eu quero agradecer, motivo de muita alegria, porque as pessoas estão tendo a dignidade de se profissionalizar e se ingressar de vez no mercado de trabalho na nossa cidade. Uma vez que Anápolis vem crescendo de uma forma muito rápida, com muitas empresas chegando, outras se estabilizando, né, na nossa cidade e gerando essa quantidade de empregos. Eu vou conceder uma parte ao primeiro que me pediu. Desculpa, são tantos, eu não nomeei.
Fui eu.
O nosso companheiro vereador Vilmar Silvestre.
Vereador Ger, obrigado pela parte. Há uns anos atrás, a Vila Jaiara era chamada Jaiara, o bairro que já é cidade. Hoje, circulando ali pela região do Recanto do Sol, na verdade, o centro de formação, ele está no Residencial das Flores, mas está no setor, né, no setor Recanto do Sol. Nós entendemos que aquele centro de formação, ele chegou numa boa hora naquela região. Já estava passando de hora, da hora de ter ali um trabalho como esse, ali naquela região do Recanto do Sol. E nós sabemos, e você que é morador e que representa diretamente aquela região, que a população de jovens e adolescentes naquela região é muito grande, não é? Então eu acredito que os moradores, nós tivemos como presenciar isso lá hoje, a alegria do povo em estar recebendo aquela unidade, aquele centro de formação. Então eu quero parabenizar aquela região, realmente é um presente que chega na região norte da nossa cidade, ali na região do Recanto do Sol. E também parabenizar Vossa Excelência, porque também, com certeza, tem ali um empenho seu, uma busca sua para beneficiar aquela região. Parabéns e parabéns a toda a região do Recanto do Sol por aquele centro de formação. Obrigado pela parte.
Só um minutinho, concedo a parte para Vossa Excelência, vereadora Geli. Eu gostaria de dizer que nós, hoje, estamos vereadores e hoje cada um defende o seu partido, mas é muito bonito de se ver, numa entrega de um benefício tão importante, que as bandeiras dos partidos tremularam, sim, mas esqueceram da política em si e uniram-se para um só objetivo, que é a população, o benefício que a população precisa. Estava lá, então, a senadora Lúcia Vânia, onde ela, com certeza, somou muito para que essa verba viesse para cá, para que fosse, então, instalada essas unidades. Né? Onde o Jean Carlos, também teve um papel muito importante, né? Ele, certa vez, levou a deputada, aliás, a senadora, para que a gente pudesse também cobrar dela, né, alguns benefícios. Eu vou conceder a parte para a nobre colega Geli, tem várias a partes, daqui um pouquinho o vereador também, Mauro, vai falar, e vamos ser breve para que todos possam, então, fazer uso da palavra.
Aí, Valdir.
Vereador, eu agradeço a oportunidade de poder parabenizá-lo pelo benefício que está recebendo ali naquela região e dizer da minha alegria. Eu trabalhei na região, ali no Jardim das Américas, terceira etapa, por vários anos. Fui diretora daquela escola ali. Trabalhei nas escolas como inspetora ali na região sul, ali na região norte, no Residencial das Flores, no Alfredo Giacomossi, no Air Borges, e é uma região que nós amamos muito. e sabemos da necessidade daquela região de cursos profissionalizantes para aquela juventude. E quero aqui ressaltar a sensibilidade de nosso prefeito, que republicano como é, não mede esforços para buscar recursos para levar esses benefícios. E é muito interessante a sensibilidade dele quanto às necessidades dos bairros, de levar o recurso até o bairro. Como o senhor disse, eu pude presenciar isso muito bem, quando firmamos um convênio ali para que a EJA do ensino médio fosse para a escola Manuel Gonçalves, cedendo o espaço da escola para que a EJA fosse para ali, exatamente porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar o transporte para poder vir estudar no centro. Ou mesmo aquelas que dispunham de condições do Vale Transporte, elas chegavam em casa muito cansadas do trabalho e o deslocamento até os bairros mais centrais da nossa cidade era muito difícil. Então, muitos desistiam de estudar. Então, eu vejo essa qualidade do nosso prefeito de descentralizar, ver a necessidade dos bairros e levar o recurso até onde a população está. Então, é muito louvável isso da parte do prefeito. É muito gratificante ver a união de forças para que a comunidade seja atendida. E, por certo, vereador, aquela comunidade ali está de parabéns de ter um representante daquele setor e também de receber um benefício de tão grande monta quanto é esse centro profissionalizante. Infelizmente, não pude estar lá hoje, nessa manhã, fiquei muito sentida, porque eu sei a grandiosidade do empreendimento que a região está recebendo. Então, meus parabéns ao prefeito municipal, a todos aqueles que contribuíram para que esse benefício chegasse lá, e, sobretudo, ao senhor e àquela comunidade que está recebendo e que possam fazer bom proveito. Obrigada pela oportunidade.
Concedo, então, a parte, quem foi o outro? O Mauro?
Sim. Não, eu só quero ter seu elogio também, pegar um gancho da fala da Vossa Excelência. Pouca gente sabe do Sistema S neste país. Pouca gente sabe. O Sistema S neste país é um orgulho dessa nação. Inclusive, o nosso ex-presidente foi formado nesse Sistema S. Que nós temos vários Sistema S, vereador Eli Rosa. É o SENAC, o SENAI, o SEBRAE, o SESC, o SESI e tanto Sistema S tem para esse país. Então, nós temos que ter orgulho desse Sistema S. Só S que começa. Então, nós temos... O vereador está dando... Mas é verdade, Sistema S, são vários sistemas aí. E o centro... Hã? Não tem nada a ver isso aí com o Estadinho, é uma empresa particular. Então, o Sistema S... é um dos grandes formadores de profissionais, formador de opiniões neste país, foi bem lembrado pela Vossa Excelência. Inclusive, na outra legislatura, nós fizemos aqui uma comemoração, acho que o vereador Luiz Lacerda, nosso presidente, estava aí com 70 anos de existência na cidade de Anápolis, né? Aqui, ó, de frente à prefeitura. É o SENAI. SENAI, não confunde SENAI com SENAC, mas tudo o Sistema S. E temos também o SENAR, SENAR, que não tem nada a ver com SENAC e nem o SENAI. São os formadores de grandes profissionais, temos o SEBRAE, tem o SESI, tem o SESC e tantos S neste país. Então, Vossa Excelência foi bem lembrado aí. Então, essa casa aqui já teve aqui comemoração e grande reconhecimento desse Sistema S. Obrigado.
Você dá a palavra, então, para o nosso nobre colega Jean, que hoje... Eu quero só registrar aqui, nobre colega, e parabenizar, agradecer também... a presença, uma vez que são vereadores da cidade de Anápolis, né, que esteve presente lá o vereador Vilmar Silvestre, o Hamilton Filho, também o nosso presidente Luiz Lacerda, Vossa Excelência Jean Carlos, e dizer para a nobre colega Geli que infelizmente não pude estar nesta audiência tão importante que a senhora propôs, devido a essa inauguração tão importante. Conceda a parte ao nobre colega Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jé. Eu acho que hoje essa casa se dividiu bem, né? Nós temos aí vereadores que estão em Brasília, naquela marcha em defesa da família. Temos vereadores que estiveram presentes na audiência da vereadora Geli. Estivemos presentes nessa inauguração do centro de formação. Eu acho que, ouvindo atentamente as recomendações do presidente, né, está aqui a grande maioria, então... Fomos
feliz aí na distribuição. Mas eu queria dizer, Vossa Excelência, vereador Gé, que o senhor pode se alegrar realmente como morador daquela região, como representante do Recanto do Sol e adjacências, né? E eu quero crer que Vossa Excelência e todos os moradores daquela região ainda vão comemorar muito mais, né? E no início do ano nós fizemos o requerimento também destinado àquela asfaltamento da Avenida Nadir, salvo engano, ali no Vale das Antas.
Ali é a Avenida Perimetral.
Perimetral, mas para baixo ela muda de nome, alguma coisa assim. Isso. Mas o importante é que nós tivemos aqui aquela informação do secretário de Infraestrutura, Clodoveu Reis, que ela também está na programação para ser asfaltada, né? E eu acredito que tem possibilidade desse ano. E também, uma conversa informal aí com a Saniago, é uma pretensão de iniciar também o esgoto da questão do PAC 2 lá pela região. A Vossa Excelência também deve estar informada do Residencial das Flores. E outras mais, né, demandas daquela região estão, né, sendo atentas por todos nós. E Vossa Excelência, como o representante nato, pode ter certeza que nós, apesar de não morar lá, estamos bastante felizes também, porque temos um compromisso com a região, uma região que está em franco crescimento, mas que já teve umas demandas bastante acentuadas, especialmente na questão social, e que Vossa Excelência está aí contribuindo para minimizar. E conte comigo, vereador Jean Carlos, e com essa casa aqui, que nós estaremos imbuídos de levar ainda mais melhorias, e certamente eu e Vossa Excelência podemos prestigiar outros eventos importantes naquela região. Conte comigo, conte com essa casa, que os moradores da região do Recanto do Sol merecem realmente que a cidade cresça de forma igualitária em todas as regiões. E aquela região é uma realmente que merece atenção. Devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui até um dito bem popular, que antigamente era bem usado. A galinha que grita primeiro é dona dos ovos. É interessante, é um dito bem antigo. Então eu gostaria de parabenizar o nobre colega, o vereador Vilmar Silvestre, né, por essa brilhante ideia de criar a Frente Parlamentar Pro Água, Luz e Esgoto em Anápolis, da qual eu gostaria de fazer parte para contribuir com Vossa Excelência. Agora, eu só queria registrar, eu acho que o senhor deveria ser o presidente dessa Frente Parlamentar. Ficarei muito feliz em participar. Eu sei que os nobres colegas todos têm competência para tanto. Mas como é a ideia de Vossa Excelência, eu gostaria, né, de dizer que o senhor seria, então, essa pessoa indicada. Senhor presidente, eu tenho um outro assunto a dizer a respeito de Sousânia. Ainda em 2010, eu estive lá e convoquei uma reunião com os moradores, Vilmar Silvestre, daquela região, onde eles reclamaram da água que era abastecida, a caixa d'água lá, com caminhão-pipa, vindo de córregos, uma água totalmente in natura, totalmente fora do contexto, né, que a população merece. Também a questão da telefonia celular. E quero dizer aqui agora. Então, quer dizer, vereador Eli e vereador Mauro Severiano, se uma cidade... Pode dizer que ali é uma cidade, diante dos outros municípios, uma cidade, Interlândia e Sousânia. Se tem um contingente menor que outros municípios, então não pode ter telefonia celular. As empresas não podem ir lá, porque nós colocamos, através do deputado Carlos Antônio, requerimentos em todas as empresas de telefonia, e não foi atendido. Então, gostaria só de lembrar que nós já estamos também nessa busca de solução para aquela região há algum tempo. E dizer a respeito do bacia do Antas, que está sendo criado, e eu tive recentemente com a Cíntia, lá no córrego das Antas, onde detectamos esgoto dentro do córrego, onde eu denunciei também pneus e muito lixo, né? Estou fazendo um trabalho e apresentarei aqui um documentário a respeito desse trabalho que eu estou fazendo, e dizer que a Cíntia prontamente colocou, né, uma equipe com uma canoa, ou seja, um bote, né, no córrego das Antas, para detectar onde é que está acontecendo essa quantidade de esgoto no córrego das Antas. devolvo a palavra, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos, mais uma vez agradecer toda essa equipe que fez chegar na região do Recanto do Sol aquela bênção que é o Ceifor. Obrigado.
Obrigado, vereador Gerri. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça verificação de quórum.
Vereador Jacques Charles, vereador Jean Carlos, vereador Gerri Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereadora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Lisier, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Conceda a palavra ao ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de primeira votação de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 034-2013, tendo em vista que o autor não está no plenário, requer retirar de pauta. Da mesma forma, os processos 068-2013, de autoria do Pedro Mariano, e 069-2013, de Pedro Mariano, o mesmo também não está no plenário, requer retirar de pauta dos mesmos também.
Com a ausência dos autores, os projetos estão retirados de pauta.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador, só um minutinho. Só deu Gleime e Pedrinho Porto Rico. Requerimento do Sargento Alberto, que requer a CMTT, serviço de pintura de faixa pedestres na Avenida Contorno, 431, lote 1, esquina da Avenida Recife, em frente ao PET São João, do bairro São João.
Requerimento em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Para discutir o requerimento, vereador Sargento Alberto, autor.
Senhor presidente, requerimento, já por parte lá da coordenadora do PET, anteriormente, uma solicitação de estudo naquele local. Foi dado parecer favorável, porém isso aí na gestão ainda do coronel Sidney, até o momento não foi dada iniciativa lá por parte do CMTT. Porém, estamos aguardando então através desse requerimento a possibilidade de ser implantado, porque ali trafegam várias pessoas, crianças que adentram ali, ó, utilizam do PET, e ali é o período integral. Então, aguardando aí as providências por parte do CMTT. Devo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, a colocação de um semáforo na rua Hermet Simonetti, esquina com rua Leopoldo de Bulhões, em frente ao Colégio Objetivo.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gerri Cabeleireiro, requer a CMTT, a colocação de uma lombofaixa na Avenida Perimetral, no bairro Vila Norte, em frente ao CMEI, Jorge Amado.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir... Vereador Gerri.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que a Avenida Perimetral, ela é uma avenida assim, bem extensa, e ela passa entre o CMEI, a Airborges, e também a praça, onde tem um contingente muito grande de pessoas, principalmente crianças, na hora que está entrando para o CMEI, também, naturalmente, quando está saindo à tarde, quando os pais vão buscá-las. E dizer que, como a praça ficou muito bonita e bastante agradável, tem um contingente de pessoas também muito grande, visitando a praça, fazendo física lá na academia. Então, é muita gente. E ali, nessa avenida, trafega ali os caminhões que desce para o frigorífico, carregado de boi, porcos, enfim. Então, é um tráfego intenso de caminhões, de carros, e fica, assim, muito vulnerável às pessoas que ali estão, né, naquela região. Então, pedimos, né, que o Alex, né, também o Juvenil, que se faça rapidamente... um estudo. Hoje ele esteve lá na inauguração do CEFOR, eu voltei a frisar para ele que já esteve lá comigo no início da semana, onde eu mostrei toda essa problemática para ele, do trânsito, e ele foi sensível em fazer um estudo. Agora a gente pede que seja bem ágil, para que não tenhamos ali né, um desconforto ali, porque já teve acidente ali grave, inclusive a pessoa, o nome dele é Sebastião, ele ficou tetraplégico, né, devido a um acidente que houve nesse cruzamento, senhor presidente. Então nós pedimos que isso que seja feito, mas com urgência, essa sinalização e essa lombofaixa para nós. Muito obrigado.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a hora competente. Operação Tava Buracos, em toda extensão da rua Corumbá, bairro Aldeia dos Sonhos.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Jerry.
Senhor presidente, nós estamos atentos e quero até parabenizar os nobres colegas, porque nós estamos vendo requerimento de toda parte, né? Eu tive recentemente no Guanabara, no Aldeia dos Sonhos, e vi que realmente ali, aquela região, também, como as demais, devido ao período intenso de chuva, sofreu aí, né, uma degradação na malha asfáltica, e a gente gostaria que fosse feito, então, né, essa recuperação do asfalto, que realmente está bem danificado. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Roger Cabeleireiro, requer a hora competente. Operação Tapa Buracos, em toda extensão das ruas 11, 12, 26, 27, 28, Parque Residencial das Flores.
Requerimento em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discute.
Naturalmente, nós temos que fazer esses requerimentos. Está sendo feito no Jardim, no Jardim Araguaia, próximo ao Recanto do Sol, Parque Residencial das Flores, Jardim das Américas. Então nós pedimos que, como as máquinas já estão naquela região, para que seja atendida então essas ruas, né, que realmente estão necessitando desse benefício.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, vou encerrar a ordem do dia, mas antes quero lembrar aos pares que nós temos mais apenas 2 semanas de sessões antes de iniciar o período de recesso, que só retornaremos aos trabalhos no mês de agosto. Existem inúmeros projetos tramitando pela casa, tanto dos nobres pares como também do executivo. Seria de bom tom se nós pudéssemos sair de recesso dando uma adiantada boa aí na nossa pauta. Sem falar no projeto de lei orçamentária que também da LDO, que também tramita na casa, que nós teremos que votar ainda antes do recesso. Então, pedi às comissões por onde tramitam os projetos para que nós pudéssemos dar uma adiantada para que a gente possa sair de recesso com a pauta mais ou menos em dia. Encerro a ordem do dia. Com a pauta esgotada, eu encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações parlamentares. Vereador Paulo de Lima.
Presidente, todos os colegas, primeiramente dizer sobre o convite que a gente fez ao nosso Zé Gomes, presidente da Seneago. Ele acabou de me retornar, está de viagem, mas ele estará inteirando de todos os acontecimentos de Anápolis. E na próxima segunda-feira, no máximo, ele estará retornando, ou vem aqui para uma audiência pública, ou vem para discutir, ele não tem problema nenhum. Já foi vereador, já foi prefeito, já foi deputado federal, então Zé Gomes da Rocha não tem problema nenhum para discutir os problemas do estado de Goiás. Então ele disse que a Seneago tem te dado muitos trabalhos a ele, porque ele está no início da sua administração, mas ele disse que virá a Anápolis, qualquer momento for preciso, a partir de sexta-feira ele vai estar com tudo em mãos, em tudo o que está acontecendo de obras e que está precisando fazer a Anápolis. Então, ele me retornou a ligação, eu tenho falado com ele semana toda, semana passada, eu tenho falado com ele, e ele agora teve um lugar de viagem marcado pelo presidente, né, novo aí no cargo, então eles têm muito problema para andar no estado todo, que é onde a Seneago presta serviço em todo o estado. A gente sabe que a Anápolis, o problema é maior porque tem maiores consumidores, né, então ela presta um mau serviço à nossa cidade, então o nosso presidente diz que vai vir a Anápolis, ou a gente vai até ele, ele diz que vai resolver o problema, o que tiver ao alcance dele, não tem problema nenhum. Ele está lá à disposição da comunidade anapolina e de toda a comunidade goiana. Então, nosso presidente da Seneago está inteiramente à disposição de todos os vereadores, viu, Jacques? Na hora que a gente precisar, todos nós estaremos lá. Viu, Maurão? Eu vou sair daqui a pouquinho, Maurão. Então, presidente, a gente está marcado com ele lá, ele vai me dar o retorno e os vereadores podem ficar tranquilos e a comunidade anapolina pode ficar tranquila sobre
a CNEAL, que vai prestar um bom serviço na cidade, com certeza.
Está em comunicação.
Pelas comunicações, eu continuo aqui. Doutor Maurão, pode usar da...
Pelas comunicações.
Ainda está aberto a palavra nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, o líder do meu partido, meu líder aqui, falou uma coisa certa. Eu gostaria mesmo que esse Zé Gomes venha aqui mesmo, para dar explicação. Porque o ex-presidente da Saniago já esteve aqui, já uma vez. Nós sabatinamos eles aí. Inclusive, eu ofereci na época, o vereador Fernando estava até me lembrando agora, eu ofereci um apartamento 5 estrelas para ele aqui, fica um mês aqui na cidade da Anápolis, e eu pagava do meu bolso, qualquer hotel aí, para ele colocar um telefone num apartamento que ele estava, financiado por mim, pagando no... Eu vou até fazer um comercial no Príncipe Hotel, no Itamaraty, como ou nos dá um. Os melhores hotéis aqui, né, Fernando? Para dar explicação aqui. Por que só a cidade de Anápolis, a maior arrecadadora? 7 milhões que é Saniago. Eu ofereci na época, Vossa Excelência não estava nessa casa, não, o Fernando estava aí, acho que a vereadora Mira estava aí. Eu pagaria um mês para ele, mas tinha que instalar o telefone da Saniago, que tantas reclamações aqui. Como que era o nome do homem lá, Fernando? Era, esqueci. É Nicomédio, Nicodemo, sei lá, aquele trem lá. E de Itumbiara também. Por sinal, ironia do destino, era de Itumbiara. Eu gostaria que esse Zé Gomes viesse aqui para dar explicação antes de nós formar essa frente parlamentar aqui. Pastor Vilmar Silvestre está propondo aí de água, esgoto e tanto tapa-buraco, e que essa cratera que eles fazem aí e energia. Gostaria sim, mas da explicação técnica, não política, fazer política aqui nessa Casa de Leis, e nós não vamos aceitar. Que ele, logicamente, ele é um candidato. Já vi até nos jornais aí que ele disse que é até vice-governador do Marconi Perillo, pela sigla PTB. Isso foi o jornal que está dizendo. Isso é problema da vida dele. Ele pode candidatar até presidente dos Estados Unidos. Isso é um direito que ele tem. Mas que traga resposta contundente que me convença. Convença principalmente o PDT nessa Casa de Leis. Que eu não aguento mais discutir problema de Saniago, não. Então é isso aí. Fica minha palavra nas comunicações, senhor presidente. Obrigado.
Comunicando, senhor presidente.
Palavra ainda aberta, a palavra nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Só comunicando, eu não vi a menção, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, estabelecido pela ONU como um dia de, né, protestos, reivindicações e alerta, né, para toda a população mundial quanto ao meio ambiente. E nós aqui de Anápolis, né, esperamos que, nós estamos sabendo que está havendo a conferência municipal, que possa sair dali resultados positivos para que nós possamos viver um ambiente ainda mais favorável e as gerações futuras sejam privilegiadas com um meio ambiente correto, né? Então, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, fica o registro, né, para que todos nós possamos dar nossas contribuições. Uma campanha que a ONU faz esse ano é em relação ao desperdício de alimentos. E, com certeza, isso acontece no mundo inteiro. Mas fica também um alerta para que nós possamos contribuir com... evitando desperdício de alimentos e, de uma forma geral, contribuindo para o meio ambiente. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, palavra com o vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, através do requerimento que eu fiz, pedindo para que tivesse uma fiscalização nas agências bancárias e instituições financeiras do nosso município, que com relação aos caixas eletrônicos, né, que se fossem adequados às pessoas com deficiências e pessoas que, porventura, não alcançassem ali para fazer a sua devida operação nos caixas eletrônicos. E, prontamente, né, o PROCON fez aí o trabalho através do Valeriano, e teve três bancos, né, que foram autuados e dispuseram a organizar, então, né, adequar esses caixas eletrônicos para que, então, esse problema fosse resolvido. Então, parabéns ao PROCON, parabéns ao Valeriano e, mais uma vez, né, agradecendo aí Vossa Excelência e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero estar comunicando aqui nesse momento a oportunidade aqui para agradecer o nosso secretário Clodoveu por ter arrumado nossa Avenida Mauá e quero estar pedindo, junto, aproveitar a oportunidade, estar pedindo também para que arrume nossa região lá, São Lourenço, Freustáquio e adjacentes, que é uma região grande e que está precisando realmente de fazer um tapa-buraco muito, muito forte lá. Já fiz um requerimento, já tem mais ou menos 2 meses, e não foi atendido. E o pessoal está cobrando, uma vez que já arrumou o Mauá, e está querendo que arrume o resto do Freustáquio. Quero agradecer também o Anísio da Iluminação, juntamente com o Djalma, estava com alguns problemas na nossa região lá, e eu liguei ele prontamente, foi lá nos atender. Então é só isso, quero todo ver, tá pedindo para que você dê essa olhada em especial para a nossa região. Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Continua aberta a palavra para as comunicações. Não havendo mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.